estar dentro do contexto, né? Eu falo, tô até no voleibol de alto nível, muito do Instagram também, que se eu dependesse do resultado da equipe, geralmente você começa com a equipe pequena, né?
Claro,
Você...
claro. Ninguém começa lá em cima, né? A não ser que você seja o filho do Tite, mas aí é outra história. Olá, eu sou o João Coutinho e esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago aqui os assuntos relacionados ao esporte de alto rendimento. Seja bem-vindo aí, você, treinador e treinadora, que está aí envolvida com o treinamento de alto nível, ou com a preparação na base, ou que gosta de trabalhar com esporte, enfim, né? Você sempre é bem-vindo. Esse é um espaço que eu criei aqui para a gente poder justamente discutir esses temas, né? E bom, antes de começar, né, começando pelo final, lembrando, 15 e 16 de junho vai ter curso presencial comigo em São Paulo, fim de semana da Força e Potência, né, isometria, LPO e pliometria de forma prática. Como eu falei, não tenho como agendar com muita antecedência, desculpa, não tenho como planejar, mas é assim, quando eu vou para o Brasil, abro essa na agenda aí, eu sempre tento marcar o curso, então. Ficou aí, então tá em cima, um pouco em cima aí, mas tem um mês, dá tempo de você se organizar, né? Aqui no, na descrição você tem o link direto para lá. Também você pode olhar lá no Instagram, sempre estou publicando, tem a chamada para você do link de inscrição pro curso, certo? A gente trabalha todas essas questões de forma presencial. O que eu gosto sempre do presencial, ainda que hoje em dia o mundo seja online, é a troca, é você poder conversar. O que acontece no curso presencial? Além de você aprender os movimentos, né, ter esse contato prático, né, a nossa área é 100% prática, eu sempre falo isso, não adianta. O nosso conhecimento aqui é prático, né? Tem que funcionar, tem que fazer funcionar no movimento. Mas a troca de informação, né, essas experiências, é uma pergunta que um outro colega faz, ou que você coloca do seu contexto, que a gente elabora em cima disso, então isso não tem preço para mim, isso vale muito. E claro, né, você tem sempre opção online, mas as opções online são essas, são gravadas, né, eu tenho o roteiro, né, o conteúdo está ali, mas você não tem a troca de informação. E justamente sobre troca de informação, o que acontece aqui hoje, né, eu trouxe alguém para trocar informação comigo, né, como eu falei, quando a gente conversa, quando a gente troca ideia, é onde aparece aí as grandes ideias, grandes insights, uma forma nova de você pensar sobre um assunto, porque você tem uma outra pessoa ali também que é capaz e que te traz, né, a visão dela. Então hoje eu trouxe aqui para conversar comigo o Rodrigo Giannone, né? Eu conheço ele, a gente está até conversando aqui no Esquenta um pouco aqui, faz bastante tempo, né? Vai e volta, né? É legal isso, né? A gente às vezes conhece uma pessoa 10 anos atrás e os caminhos vão cada um para o seu lado e cruza, mas é aquela história, né? Aquela história que você fala, né? Os pássaros da mesma plumagem sempre no final acabam caminhando para o mesmo lado, né? Se encontram todos lá no sul. Então, o Rodrigo é um cara que está aí no mais alto nível, né? Um preparador físico de vôlei feminino de nível Superliga, então não precisa nem dizer mais nada, né? Está no topo aí da pirâmide. E trouxe ele justamente para falar de um assunto que eu acho de extrema importância, que é um assunto que eu, acompanhando muitos posts dele, sempre tive vontade de conversar com ele, mas aí estava problema da agenda, mas agora deu certo, né? Que é a gente falar um pouco sobre a questão de controle de cargas, né? O gerenciamento aí de informações, né? E esse é como eu falei, eu tive que trazer alguém especializado porque eu sou dos esportes individuais. Então eu quero alguém que é do coletivo para mostrar qual que é a verdade por trás. Então, primeiro lugar, Rodrigo, obrigado, cara, pelo convite, por você ter aceitado o convite tão prontamente, tá? Então, pô, te agradeço aí de coração aí, tomara que seja satisfatória aí para você a experiência aqui com a gente.
Pô, João, eu que agradeço, até porque estar tá aqui nesse podcast com os profissionais que já estiveram aqui junto com você para debater sobre esporte, sobre treinamento. A gente já vem aqui com aquela, né, pensando, pô, será que eu vou suprir as expectativas aí
É
desse podcast?
pressão, é igual a competição aqui, é pressão total, cara.
É, então, e ainda mais porque quando Eu costumo dizer que quando a gente fala de esporte, alto rendimento, que é excelência, né? A gente fala de muita coisa que dentro do esporte é comum, que é o erro, que é a gente errar realmente, às vezes, em relação à prescrição, em muitas coisas, e reconhecer quando acontece isso. Mas só acontece quando a gente controla, quando a gente sabe que errou e quando a gente tem a oportunidade de arrumar. Então é uma coisa bem difícil de se discutir, porque hoje não tem consenso no geral, né, de uma forma eficaz de se melhorar desempenho, porque ela é multifatorial. Mas essa troca de informação que eu acho que é imprescindível para que a gente cresça e consiga incrementar cada um no seu trabalho algo que possa evoluir o esporte como um todo, né? A gente fazer a modalidade crescer. Às vezes eu falo com os outros preparadores físicos da modalidade de voleibol, eu falo, a gente precisa conversar mais, porque por mais que a gente seja adversário na hora do jogo, a gente fazendo o nosso esporte ser mais competitivo é mais atrativo e todo mundo ganha com isso. Então, eu acho que esse tipo de troca de informação, acho que para mim é fundamental.
Cara, esse é o espírito mesmo, Rodrigo. Eu sempre acho isso, cara. Eu acho que você teve aquele tempo que todo mundo meio que escondia, ninguém quer, né? Porque tem a questão de esporte competitivo, ninguém quer dar uma vantagem para ninguém. Mas eu não acho que isso seja uma vantagem, percebe? Eu acho que quando você é bom, você quer o melhor, cara. Aquela história, eu quero ganhar do cara. No melhor dele, para não ter, porque assim, se ele era o melhor, parabéns, mas se não era, não quero também a desculpa de que ah, não estava doente, entendeu? Então é a mesma coisa, eu acho que vale para mim na ideia da preparação física, cara. Pô, é todo mundo, você quer disputar contra os melhores, e você sabe também que esporte é multifatorial, né? Não é esse, eu acho que você não é nessa pequenez, né, que vai fazer com que você seja melhor ou pior. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem justamente esse é o conceito de trocar mais ideia, conversar mais, né, e explorar novos assuntos, porque até porque assim, cada um vai manejar da sua forma no final. Cada um tem sua vivência, sua experiência, sua prática, né, o que acredita, o que já fez e deu certo e que está amarrado nisso também. Né? Então, acho que é muito muito isso, cara, né? Mas antes de a gente entrar no assunto, você vê, o assunto vai ser quente, cara, tá? Eu queria só que você contasse um pouco aí da sua trajetória, Rodrigo, tá? Até porque a gente sabe que tem muita gente que está começando, que escuta o podcast também, né? E a gente sempre quer saber como que o cara, né, chegou lá, né? Então, como que você chegou aí, Rodrigo?
Olha, é uma longa história, como de todo mundo, né? Eu vou tentar ser o mais simples possível aqui nas minhas palavras, para a gente poder transmitir uma ideia, principalmente daquilo que quando a gente tem um objetivo, a gente chega, né? A gente tem que trabalhar. Às vezes o tempo de um é uma coisa, o tempo de outro é o outro, né? A gente vai, às vezes a gente olha e fala, pô, por que o cara chegou mais rápido ou demorou mais? Enfim, cada um tem seu tempo. Então isso é importante a gente já ressaltar. Fiz faculdade de educação física. A minha ideia era trabalhar com futebol, tá? Tive uma desilusão muito grande dentro do futebol. Assim, quando entrei, que eu me formei em 2003, final de 2003, 2004, eu comecei a atuar na área. E dentro disso, eu comecei a ver que o futebol não tinha ciência nessa época, e era muito, pelo menos no nível que eu estava, né? Que não era uma equipe profissional de alto nível, mas eu já sabia mais ou menos como funcionava. Não tinha essa ciência, essa discussão dentro das equipes para melhorar a performance, como a gente vê hoje no futebol. O futebol hoje está anos luz, eu falo de todas aqui, principalmente aqui no Brasil, está anos luz das outras modalidades, né? Eles estão se preocupando realmente em melhorar toda a questão de tecnologia, ciência e tudo mais. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma nadadora de seleção brasileira, nadadora do Pinheiros, para levá-la à melhor condição dela em 3 meses, Campeonato Brasileiro. E também índice para a seleção brasileira, porque ela tinha sido já da seleção, ela se afastou e veio com esse convite para que com 3 meses eu fizesse ela despontar novamente. Eu aceitei o convite, não sabendo onde eu estava me metendo.
É o desafio, né? Não tem jeito, cara.
Você chega assim e fala assim, pô, eu vou lá, vou conseguir, tranquilo. E é uma das coisas que eu sempre falo em aula, que eu entrei. Fiz com que ela despontasse novamente, a gente conseguiu resultados expressivos no Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial em Indianápolis, Copa do Mundo de BH, tudo em 3 meses. Aí eu comecei a ser chamado para alguns treinadores para conversar sobre o que tinha sido feito com a nadadora,
Claro.
que até então não estava bem e de repente começou a despontar. E eu comecei a perceber que eu mesmo estava precisando saber mais do que estava acontecendo, do que aconteceu em relação ao treinamento dela. Eu tinha uma base, tinha acabado de me formar, eu sabia mais ou menos como que funcionava, né, o contexto esportivo, né, a parte de treinamento de força, potência e tudo mais, mas eu comecei a ficar pensando, cara, por que que aconteceu? Qual foi o fator determinante para que ela conseguisse desempenhar esse papel? E aí começou a vir a pergunta, como é que eu controlo isso? Como é que, porque na natação, e até uma das coisas importantes, que às vezes a gente está na faculdade, para quem é estudante está escutando, a gente chega e fala, quero trabalhar com futebol. Aí você não assiste aula de natação, você não assiste aula de vôlei, você não assiste
É
aula
o
de nada.
clássico, é o clássico.
É o claro. E aí você vai acabar trabalhando, às vezes, com uma modalidade que você nunca pensou em trabalhar. Eu nunca joguei voleibol. Então, hoje eu estou praticamente há 10 anos dentro da modalidade de voleibol. E aí, pensando nessa questão de saber ou não o que está acontecendo com o atleta, quais foram os erros e acertos. Dentro da natação também, para que deu um insight para eu conseguir pensar em tudo isso que hoje eu desenvolvi, baseado, lógico, na literatura, mas você começa a construir um processo de trabalho em algo chamado de polimento que tem na natação. E é a fase onde o atleta mantém a sua intensidade, mas diminui muito o volume para que consiga ter desempenho dentro da água. E na época, os treinadores falavam para mim, que eu ainda estava confuso, ainda não entendia muito isso, que eu estava entrando dentro da modalidade, que no polimento fariam essa fase entre 3 a 4 semanas, que era o polimento que eles faziam. É, tudo bem. Então eu comecei a trabalhar nesse sentido, só que comecei a ter aquela pergunta: como é que eles sabem que pode ser 3, 4, 2, 1, né? Então o que a
Claro.
gente tem na literatura fala de polimento entre 16 e 21 dias,
Como
né?
sabe o número certo, né?
Isso. E aí eu comecei a pensar na síndrome da adaptação geral, onde você vê, né, o decréscimo de performance para depois você melhorar a performance. Eu falei, mas como que controla isso? Porque quando você olha no gráfico lá, tá lindo. Aquilo é maravilhoso, tá na literatura, mas como é que eu faço para transferir isso para o esporte? E aí entrou a questão de eu vasculhando, vasculhando, encontrei outros professores que começaram a falar sobre a parte de monitoramento de carga, que isso poderia ajudar muito nas minhas respostas. Comecei a participar de grupo de estudos e tudo mais, comecei a desenvolver essa ideia. Dentro disso, a natação, eu gosto muito, trabalhei por muito tempo, mas é um esporte complexo para você ser inserido. E na época, em 2004, você imagina você pegar um menino de 16, 15 anos e fazer com que ele fizesse musculação.
Tremendo, esquece.
A musculação começou a ser inserida realmente quando o Cielo começou a ter
Claro, não.
bastante
E como
resultado, né, dentro
o American
do.
College falou que era legal, né? 2010, 2000 e quanto, né? Tem que até o médico falar que é legal e os médicos deixarem, né? Você fica amarrado nisso, contra. Era difícil, realmente.
Então, aí eu comecei a dar musculação. Tinha muito treinador que vinha falar. Cheguei a escutar uma coisa interessante. O treinador fala assim: eu sei que é importante, mas eu não gosto.
Sim.
Aí eu pensei: ah, então eu não entendi. Você está contradizendo. Se é importante, você não tem que gostar ou não, né? Você tem que fazer o que é importante. Mas enfim. Aí isso também me desmotivou, sabe? Aquela coisa tipo difícil de você discutir. Eu tive a oportunidade de. Aqui eu sou de Santos, e aqui tinha o time de voleibol do Santos Futebol Clube. E eu sou santista, vi o time, eu falei, pô, é uma forma de eu também trabalhar no Santos, aquela coisa, né? Tá lá dentro. Eu fui. Aí comecei a trabalhar, ganhando R$ 300 por mês, né? Eu já estava formado para poder trabalhar com alto rendimento, que não era tanto alto rendimento, era uma equipe de base que tinha algumas equipes adultas que disputavam o Campeonato Paulista. Mas não o Paulista, o principal, o especial, mas
Sim.
o Paulista à parte ali. E aí eu comecei a trabalhar. E dentro disso comecei a gostar, gostar, era um masculino na época, aí começaram a implementar o feminino aqui. Eu trabalhei praticamente por 9 anos, por aí, eu acho que 9 anos, dentro do voleibol direto. Trabalhei com outras modalidades em paralelo, mas o voleibol foi meu carro-chefe. E tinha duas ideias, assim, duas metas. Uma, chegar a trabalhar na Superliga, e a outra era chegar na seleção brasileira, fazendo a preparação física, no caso. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que preparador físico tem um monte, né? Tem um monte. Qual que seria o diferencial? Aí eu comecei a pensar no monitoramento de carga que eu já fazia, que no voleibol tinha, mas era bem pouco, só tinha no CAA, que era o Centro Integral de Apoio ao Atleta no Pinheiros, que o professor Alexandre Moreira, que era um dos coordenadores, agora não é mais, fazia muito lá. E ele foi um dos professores que eu comecei a aprender sobre monitoramento de carga. Até tem um artigo junto com o Nakamura, que é o base do base, né, que todo mundo utiliza como referência.
Claro.
E
E o
aí eu
cara
comecei a.
também não tem envolvido quase nada também, né? O cara não produz quase nada de conhecimento.
Quase nada, quase nada. Eu por isso que eu nem olho o Lattes dele, essas coisas, senão a gente acaba parando. Levando, vou chegar nele quando, né? Mas aí dentro disso eu comecei a estudar mais, comecei a ver como é que eu poderia pegar esses números e também fazer a comunicação com a comissão técnica, que é uma coisa importantíssima dentro do contexto do treinamento, né? E até na época eu trabalhei com o João Claudino, que é o. Né, hoje também é meu mentor, um cara que eu sempre quando tenho alguma dúvida eu corro nele lá, porque é um cara excepcional, que me chamou para trabalhar no Load, conto que a ideia era fazer isso mesmo, fazer com que esses dados compilados fossem para a comissão técnica de uma forma integrada para que houvesse discussão em relação a tudo que era feito. E aí dentro disso, dentro do voleibol, tive a oportunidade, e também levando tecnologia, que tudo isso, né, variabilidade da frequência cardíaca, através do HRV for Training, a parte da lua de conto também, que era tecnologia, esqueci, o ergonauta que vê a velocidade da barra, tudo isso que o voleibol não tinha. Era um ou outro, bem de caso isolado, que às vezes o profissional até usava, mas também não divulgava. E aí eu falei assim: não, eu preciso divulgar algo que eu vejo que está escasso. E comecei a fazer isso. Dentro disso, outros profissionais começaram a ver, treinadores, tudo mais, começou a haver uma discussão, comecei a ajudar algumas, até seleções mesmo, nessa questão de monitoramento de carga, o que que eu poderia ajudar nesse contexto. E a coisa foi indo, até que eu tive a oportunidade, até a temporada passada estava no Brasília Vôlei, aí por questão de filosofia de trabalho, que a minha era muito diferente com a do clube, nós optamos de ambas as partes também se, né, cada um seguir sua linha, o seu lado, e hoje eu estou praticamente fechado com uma equipe de São Paulo, forte, né, que eu não posso falar ainda o nome porque ainda falta a questão só
Ah.
contratual, né, assim, as coisas, mas que é um salto bem grande em relação a nível estrutural e tudo mais, que também pensa em ciência, né, e que está pensando realmente num voleibol diferente, e aí agora vai ser a segunda parte da minha história. De uma forma resumida, né, a gente vai passando por várias coisas aí, mas se tiver alguma pergunta em relação a isso que você lembre também, você pode me falar.
Não, e aí você chegou aqui, então você já tá subindo, cara, na carreira quando você chega para falar aqui comigo, cara.
Ah, com certeza. Eu tive que chegar à Superliga,
Para
tive que
poder
pegar.
provocar, porque tem que treinar, cara, né? Assim, não. Outro que eu entrevistei que é do vôlei também feminino era o Ricardo Liboni, que tá na seleção
Sim,
da República
acabou.
Dominicana, né? O Panamá. Cara, ele
Isso.
desculpa, Ricardo, desculpa. Eu acho que é República Dominicana, né?
É
Mas
isso mesmo.
Né? E outro cara, e você vê, né? Então, algumas coisas interessantes que eu acho que você colocou. Primeiro, né? Esse ponto que é o pessoal acha que você. Cara, os esportes estão muito mais interligados do que parece. E principalmente para quem mexe com preparação física, cara. Sempre tive isso na cabeça. Você não pode ser preparador físico e desconsiderar o que está acontecendo no atletismo. Você não pode ser um preparador físico do futebol e desconsiderar o handball, por exemplo, entendeu? Porque tem coisas ali, elementos que são constantes ali, porque no final das contas nós estamos falando de desempenho físico, né? O cara vai ter que correr, vai ter que saltar de alguma forma, cada um vai ter uma especificidade, mas o contexto geral da preparação física, você tem um nível que eu coloco assim, um nível atleta que eu falo, cara, todo atleta no final deveria poder fazer isso, deveria, né? E você vai tendo os métodos para poder trabalhar, né? E como eu falei, não é muito distinto, tanto que o que você falou foi muito casado comigo, assim, de pô, você tá querendo mexer com uma modalidade, futebol, e aí te aparece aqui na natação. Comigo é igual, cara. Mexia, tal. Quando eu comecei como preparador físico de handebol, e aí o cara do tênis me chamou. E eu nunca joguei tênis. E de repente você traz esse lado pro cara, né? De você trazer mais conhecimento, de você trazer a faculdade de esporte era novidade também, fazia pouco tempo. Você começa a trazer esse lado mais da ciência, e o choque era muito forte. Agora, como você falou, está muito mais acessível, está muito mais fácil até. né? O problema é que você precisa agora, agora o problema é o contrário, que tem muita informação demais. E aí é difícil para quem tá aí separar um pouco o joio do trigo, né? Entender que, cara, tem muita coisa que é dos anos 60 que vai continuar aí no treinamento, que não é porque é dos anos 60, entendeu? É porque o cara achou propriedades. E aí você
Sim.
traz justamente esse lado também, que é o monitoramento de cargas, né? Como você já deu essa introdução. Eu confesso, assim, me custou muito, apesar de ser um cara que dá cursos e fala de controle de cargas, mas mexendo com esporte individual, como foi meu caso, a maior parte do tempo, você não tem uma necessidade tão grande do controle de cargas. Se você, não quero colocar mal, não estou dizendo que não deva ter controle de cargas. Mas você está com um cara só, você sabe o quanto que o cara fez, você está lidando dia a dia com uma pessoa só, você não tem uma comissão técnica, era eu, o pai, o treinador. Né, entendeu? Então, e muito disso, do que você quer de informação, por exemplo, de uma bateria de testes, você já sabe mais ou menos, entendeu? Você não quer tanta precisão, porque você fala, cara, putz, o cara não vai tão bem ali no agachamento, você já sabe mais ou menos para que lado que vai, você já tem uma noção. Mas, claro, quando você chega aí no nível Superliga, no nível máximo, que a pressão é muito maior, né, e você tem que lidar com outros profissionais, porque isso é, né, a comissão técnica, você tem que lidar com o treinador. E tem um lance que é, você, muito da preparação física depende do treinador. Então, como é fazer isso, né, sem que o cara entenda que você está numa parceria, que o cara entenda que você não está querendo tomar o lugar dele, e que o cara entenda que no final das contas o preparador físico, como fala a minha definição, é o agente controlador de todos os estímulos. Porque você vai falar com o nutricionista, com o médico, ortopedista, né? Se tiver aí o professor que gosta de fazer yoga, vai falar com o cara, porque você tem que administrar a porra toda. Não, isso é o que menos ganha, né? Mas você também depende do técnico, né? Então, como é para você isso? Como foi para você ter que lidar com isso, cara?
Olha, João, vou te falar que eu tô aprendendo todos os dias. A gente também que tá dentro do contexto científico, que lê bastante, estuda, a gente também tem que ter a consciência de que a gente não sabe tudo. E eu tenho a consciência disso, porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei, né? Mas a questão é que às vezes a gente acha que as coisas têm que ser da nossa forma e tudo mais. A gente tem que respeitar o próximo. Esse é o primeiro passo em todos os sentidos, não só tecnicamente, mas em tudo que a gente faz. Eu acho que a comunicação é algo que a faculdade não ensina, né? E a gente fala de tudo, mas na hora que eu preciso me expressar, a gente tem um problema, que é como é que eu vou falar para uma pessoa que, porque o que acontece? Existe o treinador. Já está com você e confia no que você faz, ele vai conversar com você, mas ele sabe e está tudo bem. E tem o treinador que nunca viu você na vida, de repente calhou de vocês trabalharem junto e o cara tem que confiar. Eu acho que os dois eles podem ser um problema. Você confiar demais, o cara pode estar errando e você não está percebendo, o treinador. E no caso, quando os dois não se falam, se você não tiver um pouco de diálogo, você nunca vai entender o que o outro está fazendo. Certo? Eu já vivi nas duas situações, tá? Aqui em Santos eu tinha um controle de tudo, todo mundo confiava em mim, então eu era pouco cobrado no sentido. E quando na minha última experiência foi totalmente ao contrário. Só que uma coisa é importante, né? É o que eu falo, você não precisa fazer ou você compactuar com a ideia de ninguém, mas as pessoas precisam conversar. E tem muita gente ainda que tem muita dificuldade em conversar, em sentar, em procurar informação. Porque quando eu falo alto nível, a gente fala alto nível por excelência. O que que eu tenho de melhor hoje no mercado? Por exemplo, você falou algo dos anos 60 e hoje, né, com a tecnologia. Se a gente for olhar o monitoramento, ele já existe há muito tempo. A gente pode falar de monitoramento observacional, que é o que você fala. Você chega lá, você pega uma atleta, por exemplo, vai, eu tive a nadadora, que, né, era atleta, né, feminino. Ela chegava para mim com um rosto que eu já olhava. Brigou com o namorado, ou alguma coisa aconteceu.
Claro.
Isso já é um monitoramento. Eu não necessariamente eu preciso da informação. Só que a informação me dá o quê? Um respaldo. Do quê? Se amanhã eu for cobrado por alguma coisa, eu tenho ali um diagnóstico do que foi feito, né? Do motivo pelo qual aquilo aconteceu. Isso me dá um respaldo para que eu continue trabalhando e que tenha mais credibilidade, porque sabe que tudo que é feito está sendo anotado. Então, existe essa questão observacional, que existe há muito tempo, que a tecnologia está ajudando a gente agora a, com os dados, a fazer com que o nosso monitoramento observacional seja realmente validado. Então,
Quantificado.
isso, aí onde você quantifica. Então, por exemplo, se você vai lá e olha, puxa, eu acho que hoje ela está cansada pela fisionomia dela, quando você vai nos números, você pode ou ver que realmente aconteceu aquilo, que é muitas vezes o treinador, o preparador físico, quem está ali conhece e sabe que a chance é grande, ou você pode ter errado naquele dia, que acontece, mas você conhece, bom, eu sou casado, por exemplo, conheço meu irmão, mas tem dia que eu, de repente, ela vai estar de um jeito que eu nunca vi, e eu vou falar assim, pô, o que aconteceu hoje, não é verdade? E a gente tem que ter essa questão, só que aí é onde entra nós na questão de comunicação, né? A gente saber se comunicar, aí entra saber se comunicar tanto nas palavras, como na forma de desenho, como por exemplo um painel de informação, para que fique claro para todo mundo que veja e saiba interpretar. Por quê? Porque também existe uma questão importante. A gente que também trabalha com ciência, trabalha com número, trabalha com um monte de coisa, não adianta nada trazer um monte de estatística aqui e a
Claro.
pessoa vai olhar e vai falar assim, cara,
Tá escrito
você está
grego pro
fazendo?
cara, claro. Claro.
Sim. Qual que é o ideal? Aí a gente sabe, por exemplo, um painel com cor, ah, vermelho tá ruim, verde tá bom, aquela coisa toda, você vai melhorando, isso de uma forma abrangente, de todas as, né, de todas as vias, você melhorando a comunicação, para que cada vez mais você consiga transportar a sua ideia, conectar os outros integrantes às suas ideias também, como os outros podem fazer com você, também dessa forma, para que a gente trabalhe como uma empresa. Porque o esporte, ele é uma empresa. Existe o CEO, que às vezes é o presidente do clube, ou, por exemplo, o pai do que está lá com
Sim.
o jogador de tênis, ou o empresário, que seja. Aí tem o atleta, tem você como um gestor, porque nós, como preparador físico, todos da comissão acabam sendo gestores de desempenho, né?
Sim.
Mas a gente, como preparador físico, como você falou, que cuida das coisas e tal, a gente acaba gerindo um pouco mais isso. E aí, quando a gente fala de gestão de desempenho, fala dessa comunicação, fala dessa parte de monitoramento, fala da questão de humano, de você fazer a questão de contextualização dos dados através de conversa com o um atleta e também com o treinador. Então, são várias coisas aí que hoje a gente pode discutir em relação a esse tema.
Tá, e aí, cara, você colocou bem, é isso que eu falo quando eu falo que os assuntos da preparação física não estão nas redes sociais, porque isso eu falei, você precisa ter um cara que está inserido nesse meio para te trazer o contexto, para você poder entender que o exercício físico é a ponta final, é o menos, é o mais fácil você chegar no exercício, porque você tem que desenvolver tudo isso, então você vê. Essa ideia que você colocou, até nunca tinha também pensado por esse lado. Intuitivamente eu fiz, mas você pensar na apresentação dos dados como uma forma da comunicação. No fundo, assim, como eu falei, que você falou, é isso, né? A minha empresa sempre foi pequena porque era isso. O CEO é o pai, não, é a empresa de três ali. É eu, o preparador físico, o treinador, e o pai, que é o patrocínio, e o atleta, que é o que lá trabalha. Mas eu sempre fui assim, as avaliações, eu comecei a ter mais cuidado com isso quando eu entrei realmente quando se construiu lá um centro de treinamento de tênis, que aí eu lidava com mais atletas, mas aí a estrutura era maior, tinha outros, eu tinha que lidar, eu era preparador físico, mas eu trabalhava tanto com os caras do juvenil quanto do profissional. E aí você começa a ter justamente isso. Esse ponto que você botou é perfeito, que é a comunicação. Porque você sabe o que você está fazendo, você consegue matar 90% das coisas no olho, até no dia a dia, mas as outras pessoas, você tem que passar isso para as outras pessoas. E tem que ser entendível pelas outras pessoas. Não basta também ser para você, né? Não adianta botar o número do quanto foi o CMJ, né? Ah, tá, 40, isso é bom ou ruim, entendeu? O cara não sabe, ele não tem obrigação de saber. A nossa obrigação, na verdade, é fazer com que o cara possa entender pelos nossos olhos o que a gente está vendo. Isso é realmente a comunicação. E o quanto isso afeta também, né, cara? Porque você, é como eu falei, você não tem como fazer o seu trabalho se você não tem isso, essa via liberada, né, cara?
Sim, quando a gente fala de empresa, que nem eu costumo dizer, eu posso ser o CEO da empresa. Quando eu falo assim, uma vez eu falei com um treinador aqui de Santos, falei assim, olha, eu tô saindo da equipe e tal, porque as coisas, as ideias não estão batendo e tal. Aí ele falou para mim assim, você dificilmente vai fazer o que você quer, só quando você tiver a sua equipe. Mas mesmo eu tendo a minha equipe, eu vou ter um problema, que eu não vou conseguir fazer exatamente o que eu quero. Por quê? Abaixo de mim, por mais que eu seja o cara que manda, eu tenho o um administrador, eu tenho, né, todas as pessoas que compõem a minha empresa. Aí eu vou dar um exemplo. Se eu quiser comprar um terreno, eu sou o CEO, mas eu tenho a questão do direito, a minha advogada, eu tenho a pessoa que cuida do meu dinheiro, da empresa. Eu vou perguntar para eles: ó, como é que eu quero comprar? Como é que eu faço? Tem dinheiro? Eu vou falar assim: não, não tem. Tá, e se eu tirar um empréstimo? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Você faz a pergunta e você vai tomar a decisão, mas você precisa perguntar. E você precisa perguntar para o profissional que manja, que você acredita, que você contratou, para que você tome a melhor decisão. Se você tomar a pior decisão, mesmo sendo embasado por profissionais, falando: ó, a gente falou isso, você fez aquilo, a responsabilidade é de quem toma a decisão, mas ele sabe do que ele foi informado. E aí você vai mexendo com isso, com os números, com as informações, e vai fazendo com que a sua empresa cresça, né? Quando dá tudo certo. O treinamento, a gestão, o desempenho é praticamente isso. Existem várias funções dentro do contexto esportivo, todo mundo tem sua expertise, todos têm que confiar no trabalho, e também tem que aceitar quando você não está numa boa vibe, por exemplo, não estou acertando muita coisa, as coisas estão difíceis para mim. Às vezes você entra numa comissão técnica que o nível é muito alto, você tem que se ajustar para você chegar lá também. Tudo isso acaba sendo importante para que você consiga fazer a empresa girar. Por quê? Quem é o carro-chefe são as atletas, no caso, por exemplo, eu trabalhando com voleibol. Se as atletas observam falta de comunicação, vê que existe um problema muito sério em relação à gestão de tudo que está acontecendo, a credibilidade diminui. Credibilidade diminuindo, a gente vê documentado a chance de um atleta piorar desempenho, se machucar, porque você não tem mais como fazendo as coisas de qualquer forma, sabe? E aí uma forma de você apresentar que as coisas não estão sendo de qualquer forma é você apresentar número. Olha por que que está acontecendo isso, olha por que que está acontecendo aquilo. Foi passado por treinador ou para determinado profissional e a gente tomou a decisão juntos para que isso aconteça. Isso é diferente de quando um toma uma decisão, outro, ninguém conversa e a coisa sai de qualquer forma. E antigamente isso dava certo porque ninguém fazia. Ninguém tinha essas
Claro.
informações. Hoje, aliás, dá certo. Eu costumo dizer que quem ganha às vezes não é o melhor, é o menos pior. É o menos pior. Entendeu? Se tu conseguiu se comunicar um pouquinho ali, tem um pouquinho de confiança que você já está mais acima. Então, eu acho que essas questões, o monitoramento hoje traz, e é uma coisa importante até ressaltar, quando a gente fala de monitoramento, a gente fala de probabilidade de melhoria de performance ou não, ou probabilidade de se machucar ou não. A gente não sabe, não tem na literatura, se eu colocar um atleta em todas as métricas indicando que ele pode se machucar, eu colocar no jogo, ele pode se tornar o melhor do jogo e nem se machucar. Certo?
Claro.
Isso é uma questão de probabilidade. A gente não tem esse consenso do que é o que realmente tem. Mas quando a gente fala de comunicação, de gestão de desempenho, a gente fala principalmente de você estar respaldado com todas as suas métricas para você entender o que está acontecendo no universo e tentar errar menos. É isso.
Exatamente, cara. E é isso que você colocou, é bem isso. Como eu falo, é difícil esse pensamento, né? Porque a probabilidade não é uma coisa tão fácil, né? A gente está acostumado com muita precisão, exatidão, né? Mas você falar que o cara está num estado, né? É um estado isso, que pode machucar. Por isso que não existe a prevenção de lesão. Não, cara, N coisas podem acontecer, N fatores. Você pode se cercar de alguns, né? E basicamente é isso. E ao mesmo tempo também poder indicar, pô, o cara tá em forma, mas o cara tá em forma, como eu falo no tênis, pô, você pode pegar e ter um número melhor que o Nadal num teste, cara. Mas até aí não quer dizer, não vai dizer você jogar com o Nadal são outros 500. Muda tudo. Então você tá, pelo menos você fala, ah, garanto isso, mas, né? E aí que tá também. Agora uma pergunta que me veio aí, já que você tá nesse nível. O quanto é possível, deixa eu formular legal, porque assim, eu tenho uma ideia minha da preparação física que é, a preparação física, ela pode até correr sozinha, porque você pode chegar lá, vamos supor, né, eu penso sempre também um pouco na minha vivência, você pode chegar numa que o time tá perdendo, sei lá, o jogador tá jogando mal, e aí começa o tiro para todo lado, né? É assim, a real é essa. Né? E por isso que uma das formas de você também, que eu falo assim, você se proteger o seu trabalho é você poder ter esses números para apresentar. É você poder falar, ó, tá vendo? O cara estava agachando com isso, agora está agachando com X mais 2. A força estava ali. Ah, o cara estava soltando X, agora está soltando X mais 10. Então, porque, né, é isso, você tem que. Então, eu sempre tive essa questão. Eu acho que assim, a preparação física ela pode, de certa forma, andar sozinha. Porque você pode se fechar nos números, né? Você pode falar assim, ó, beleza, quanto que o VO2 está maior, né? O salto está maior, né? O tiro está tá melhor. E você está mostrando que o desempenho está melhor, mas até isso, que o desempenho se traduz em resultado real no campo, no, na quadra, no seu caso, passa para você ter que ter essa união com o técnico, né? Qual que é a sua visão, Rodrigo?
Não, é fundamental. Sem isso, porque na realidade, as atletas, né, qualquer modalidade, quem a atleta realmente vê é o treinador. Ele é a referência, né? Ele é o escudo, ele é o cara que passa a mão na cabeça, é o cara que cobra, é o cara que ordena, ele faz tudo. A gente está ali como a gente chama de suporte de desempenho, né? A gente está ali como um suporte para o treinador para fazer com que ele faça o melhor trabalho, que ele desenvolva o melhor trabalho. E quando a gente fala de preparação física, a gente fala como uma área dentro dessa equipe interdisciplinar, desse esporte de desempenho, comum como a outra. O que a gente tem que saber é, como eu falei no início, qual é o meu papel, né? Até que ponto as pessoas estão dispostas a discutir para levar a melhor coisa para o treinador e assim também o treinador ser uma pessoa que tem condições de verificar que aquelas informações podem ajudar a melhorar o desempenho. E assim ele tomar a melhor decisão. Então, porque por isso que eu dei o exemplo em relação à empresa. A gente precisa todo mundo conversar. Não dá para trabalhar. Se eu sem o treinador, eu não consigo fazer meu trabalho. O treinador sem preparação física não consegue, por mais que ele. Ah, eu posso dar a preparação física junto. Não dá. Por quê? Eu falo de gestão de desempenho e preparação física. Eu faço isso quando eu vou nas equipes, porque eu tenho habilidade para trabalhar por muito tempo com isso. Mas não é a mesma coisa se eu for só o gestor de desempenho.
O cara
Porque ali eu
de
estou
fora, né?
focado.
Claro.
Isso, eu estou focado. Eu vou estar vendo por um outro olho, né, por outra ótica, não pela ótica do preparador físico, que existem duas diferentes aí. Me ajuda em muitas vezes, outras às vezes pode atrapalhar. Precisa, de certa forma, estar percebendo que cada um tem sua função. A gente tem que diminuir a nossa função também, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa e não dá, para a gente concentrar naquilo que tem que ser feito. E junto a isso, estudar. Para a gente levar a melhor coisa, melhor informação para o treinador. Porque eu penso assim, no alto rendimento, hoje você vê pessoas que trabalham com modalidade e trabalham em outros lugares. Para mim não faz sentido. Ou você, se você fala em esporte profissional e fala de excelência, todos os profissionais têm que estar lá. Se são 8 horas, 10 horas, você tem que ficar dentro do clube. É aquilo que você tem que ficar pensando na modalidade o tempo inteiro. Até quando vai dormir. Por quê? Porque é excelência. Não tem como você fazer qualquer coisa de excelência tendo várias obrigações durante o dia, né? Uma coisa que quando eu, antes de ir para o alto nível, assim, eu ficava assim, cara, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo, tenho que... Acabou que eu não estou estudando nada. Eu preciso, pô, você é o preparador físico, você vai cuidar da parte neuromuscular do atleta, né? Potência, força. Você vai estudar isso, que nem você é especialista em treinamento pliométrico. Eu vejo seus cursos de treinamento pliométrico, treinamento de potência. Ou seja, quero falar com o cara da potência, eu vou falar com o João. Você entende? Pô, aí eu vou pegar, tem lá o Rodrigo, que tá vindo para a equipe, que ele manja dessa parte de gestão de desempenho, que eu tô de cargo. Pô, vou falar com ele. Aí juntando as informações, a gente vai levando para o treinador. E aí a gente vai fazendo o quê? Com que tenha a informação, com que quando a gente erre, a gente saiba por que errou, arrume o trajeto, né? Regule as cargas de treinamento ao longo da temporada. A gente geralmente faz o quê? Trabalha baseado em nada. Todo dia você vai lá, dá treino de musculação, aí o atleta vai para lá, volta, você não sabe o que aconteceu. Como é que você vai saber tudo que a gente falou até no início da conversa? Se eu supercompensei, se eu intensifiquei o trabalho, se não tem essas informações, você não sabe para onde está indo, né? Então, acho que é o caminho.
Não, isso é uma questão importante, porque é uma das minhas temáticas, né, que eu falo isso, né? Hoje uma forma que está crescendo de se você poder se inserir no esporte de alto rendimento é o cara que presta serviço de preparação física para atletas, né, o personal de atleta. E eu sempre falo, cara, o personal do atleta ele não é o preparador físico. Entendeu? E não por uma questão pejorativa de nada. Mas por que você vê essas nuances? Ah, isso que você colocou é importantíssimo. Há 10 anos que a gente não se conversa e a gente chega nos mesmos assuntos, né? Sem se falar, a gente chega nos mesmos assuntos. Que é isso que você falou? Pô, o cara que é preparador físico é o cara que o resultado, o cara vive, depende do resultado. Vive aquilo ali. Você não vai, eu falei, o cara, ele não vai encerrar o treino ali, vai dar mais um personal, entendeu? Porque é
Sim.
isso. Então, o cara, e aí você vê como que tem esse lance hoje da informação. Porque, claro, quem tá na internet são as pessoas que prestam serviço. Você pode pegar um Gabigol e dar um treino, você pode pegar aí, né, um Giba lá do vôlei e ser o preparador físico do Giba. E não é, não é, não é, mas assim, mas existe uma diferença do que é você dar uma aula ali, um treino, né, pro Giba, e outra é você ser o preparador físico e que você tem que ter isso. Quer dizer, você acabou de falar, eu não consigo ainda, eu presto serviço também hoje. A maior parte das pessoas que eu atendo, me contratam, eu atendo muito mais agora de forma remota até do que presencial, né? Mas ainda assim, por questão de ter passado por isso, eu sempre quero saber, cara, mas eu posso falar com o técnico, né? Eu posso saber o que está acontecendo, eu tenho que saber. É isso, né? Eu não consigo chegar lá e falar, ah, vou fazer a mobilidade. Não, tem que ter um porquê para fazer. Né? E aí você, eu acho que isso é muito legal, muito instrutivo. Para vocês entenderem, quem escuta, esse lado que eu tento mostrar, que eu falo, cara, você vê como a conversa da preparação física não tá na rede social. Você vê o quanto que a gente está falando até aqui, e até agora eu não falei de teste com você, qual teste que você acha legal pro voleibol. Vou te fazer essa pergunta depois, porque mas eu queria mostrar isso, cara. Como você, para você ser um cara preparado para preparação física, você tem que ser um cara que tem que ter uma base sólida de conhecimentos, né? E como eu falo, e você tem que estar acima dos métodos, porque isso é você estar acima dos métodos. Os métodos você vai usar para melhorar desempenho e tal, mas você vai ter que lidar, vai ter que fazer com que isso funcione. Senão também não dá certo para ninguém.
Nossa.
Então, assim, dentro disso, Rodrigo, eu também tenho outra visão que, assim, claro, a faculdade não, acho que assim, ela não tem obrigação de te preparar para tudo, né? Acho que ela tem obrigação de te dar vivências, experiências
Clínico
ali.
geral.
É, porque no final você vê, como você entrou na faculdade pensando em trabalhar com futebol. E aí você vai parar no vôlei, percebe? Com a gestão das informações, percebe? Assim como eu entrei porque eu queria treinar basquete, nunca treinei com basquete, né? Fui fazer, descobri que existia a ciência, né? Que existia laboratório, que você podia ser pesquisador. Entende?
Sim.
Então, pensando nisso, né, pro cara que quer fazer, que tá aí, que como talvez comece como a gente começou, né? Ou um atleta te chamou, né? Começa assim o um trabalho com, né? O que que você acha que seria o caminho desse cara pensando se ele quer chegar na excelência, que esse é o nosso papo, né? Para chegar na excelência. Como o cara sai de prestador de serviço de um atleta para chegar nesse nível que você tá, na excelência que você trabalha, que se maneja.
Olha, eu penso que, lógico, a gente sempre leva para aquilo que a gente mais conhece, né? E como eu trabalho com essa questão de monitoramento de carga, eu acho que ele é o caminho. Por que que ele é o caminho? Como eu falei para você, a gente consegue entender muita coisa por ali. Saber o que que está acontecendo com o atleta, saber o que eu estou fazendo. É, a gente começa a ter uma nova habilidade a partir do momento que a gente começa a criar isso. Porque a gente começa a fazer, eu chamo de arte. Porque você pega um painel, por mais que tenha todas as informações ali, existe a contextualização. E aí você começa a aprender a contextualizar. Então, o profissional que tem essa condição de contextualizar as coisas junto com base teórica, né? Isso que é importante, você começa a criar meios para solucionar problema. Então, o que nós fazemos todos os dias é solucionar problema, né? Um atleta está com dor, como é que vai treinar? Né? O atleta está cansado. Qual vai ser a estratégia? Isso tudo é problema do dia a dia que você tem que se adaptar para que você consiga, até o final da temporada, tirar o melhor proveito dele. E aí a gente nunca sabe se foi o melhor, porque muita gente se correlaciona isso com o resultado. E às vezes o resultado não vem. Pode estar numa melhor performance possível, mas não vem. Por quê? Depende de N fatores. Então, eu acho que o profissional que começar a pensar em solucionar o problema. E baseado nessa questão de monitoramento, com as informações que nós temos, com o estudo em relação ao exercício físico em si. É que nem se falou até anteriormente, a gente nem falou de exercício. A gente está falando o que antecede ele, que isso é o produto final. Que eu falo, se a gente olhar a natação mesmo, que é onde eu passei, muitos treinadores falavam com essa linguagem. Se a gente errar no polimento, ele vai derrapar na água. Ele vai rádio age, mas ele não consegue aplicar a força. É o termo que eles utilizavam na época, né? Então a gente precisa o quê? O treino foi feito. O treino, pô, perfeito. Só que a gente errou o quê? Na estratégia, errou no efeito dose-resposta, que seria o quanto que a gente treinou, o quanto que a gente intensificou e o quanto que precisa fazer. Então a gente tem que trabalhar mais com o cérebro. E na questão de tudo, eu até brinco às vezes, né, com a minha esposa aqui, eu falo, pô, quando eu dava aula de personal, eu nem o peso de, eu pegava pro aluno. Porque ele tá treinando, ele tá pagando para eu pensar no que eu tenho que fazer, né? Tipo, o que que ele tem que fazer na realidade? O que que ele vai. Por que que ele tá fazendo supino? Por que que ele tá fazendo aquele número de repetições? É isso, para isso que eu sou pago. Lógico que a gente ajuda, né? Faz parte. Mas eu evitava. E é essa a questão. Quando a gente começa a pensar, você vai entrar em qualquer contexto de treinamento, eu começo a falar: peraí, que nem agora, vou olhar a equipe que eu tenho. Qual a estratégia que eu tenho que tomar? As atletas são mais novas? As atletas são mais velhas? Qual o protocolo que eu posso seguir? Será que o que eu tô levando é por ser, às vezes, atual? Um exemplo, vou dar o nome como atual. Pode impactar, por exemplo, no resultado, por elas não acreditarem naquilo que está sendo feito? Isso tudo são perguntas onde nós temos que resolver no dia a dia. Então, de repente, eu já treinei atletas mais novas e mais velhas. Você vai lá trabalhar com potência, pegar lá, trabalhar carga ótima, a atleta mais jovem, por mais que ela ainda fique ali, ela vai fazer. A atleta mais velha vai olhar e falar assim: ah, não, eu sempre treinei com peso aqui, não quero mexer nisso. O que que você faz? Ah, não, vai fazer dessa forma porque a literatura fala que hoje pode ser o melhor método para desenvolvimento de potência e força. Aí você fala assim, cara, tem uma questão psicológica aí. Tem uma questão de complexidade que eu tenho estudando o indivíduo. Então eu preciso olhar para ele ou para ela com maior cautela. Então quando o profissional entra com a ideia de resolver problema, eu vou resolver o problema baseado em quê? Em informação. Informação eu só tenho através de quê? De dados. E aí, por quê? Porque por mais que a gente tenha experiência, tô desde 2004 nessa jornada em várias modalidades, como eu falei no início, com a experiência que eu tenho, eu poderia chegar a falar qualquer coisa para todo mundo. Até porque, que nem eu tenho título de mestre, estou entrando no doutorado, isso acrescenta no discurso de autoridade, né?
Claro,
Quando você
sim.
que é uma coisa que eu não gosto de fazer, nem né? Tanto que eu vou para a equipe, dificilmente eu fico falando sobre isso, enfim, porque isso pode confundir, porque eu acho que é
Claro.
legal também perguntem e a gente, se não souber, vai procurar informação, né? Mas quando eu falo de tudo isso, dessa questão de coleta de dados, de você começar a solucionar problema, vem baseado numa coisa que a gente fala que o ser humano é complexo, é um ser complexo, que a gente tem que olhar de todas as vias para poder melhorar a performance. E aí, para mim, hoje, o cara que está querendo iniciar, começar a pensar como que ele vai fazer para provar, de certa forma, o que validar, vamos pegar a palavra validar o que ele está fazendo, baseado nessas informações, o cara já começa, acho que sai um pouquinho mais na frente.
Cara, e aí você vê, né? Uma das minhas outras temáticas que eu coloco é você que eu falo, cara, que o esporte no esporte intermitente o físico é secundário, né? Assim, o talento supera o físico nesse sentido, né? Isso que você falou é o caso corrente, cara. Você tem um atleta profissional e o cara não quer fazer aquilo, não acredita naquilo, ou qualquer, né? E aí como faz? E aí, né, você vê como que muitas vezes que eu falo, muitas vezes você vai na expectativa de um esporte intermitente. No atletismo não tem muito, né? Ou o cara tem a capacidade, você treina o cara da forma correta e o cara vai atingir aquele número, senão não tem outra conversa. Mas o esporte intermitente não, ele depende de muitos fatores. Então, em geral, eu falo, cara, você pode. O fato de, primeiro, alguém tá trabalhando no esporte intermitente, não significa que está fazendo o melhor treino. Porque se o cara mantém os caras saudáveis para jogar, né, não tá ali, não tem uma queda de performance fisiológica, já muitas vezes alcança, né? Você pode ganhar ainda a partir disso, o cara tem talento, ou o cara joga bem, ou o cara, né, tem uma consciência tática acima da média, né? E aí você tem justamente essa questão, né? Então, Dentro do esporte intermitente, como o seu caso, Rodrigo, que está no vôlei, vamos entrar um pouquinho mais. Vamos agora te apertar um pouco mais a questão técnica, né? Qual é o arsenal que o cara deveria dominar aí? Então, assim, hoje em dia no voleibol tem que treinar força, tem que treinar pliometria, que mais, entendeu? Qual que é mais ou menos aí pela sua vivência, as capacidades, assim, vamos entrar um pouquinho nesse lado, então, um pouco mais para construir o nosso modelo de informações aí necessárias que o cara vai precisar obter.
Cara, hoje, pelo que a gente. Todos os protocolos de treinamento que a gente conhece, que nem você falou de pliometria, treinamento de força, seja carga ótima, treinamento baseado em velocidade, todos eles, como a gente falou, a gente vai ter que analisar para cada situação e como que nós vamos utilizar isso com determinado jogador, né? Mas hoje, o que a gente vê em relação a métodos de treinamento, o treinamento, por exemplo, baseado em velocidade, carga ótima, ou pliometria, que nunca vai deixar de. Né, de ser um componente importante dentro, principalmente do voleibol, hoje é o que eu coloco como carro-chefe. Por quê? Porque o treinamento de força mesmo em si, ele por causar muita dor muscular, ele impede a atleta de realizar o que ela mais precisa, que é jogar voleibol. O treinamento baseado em velocidade, o carga ótima, ele traz menor dor muscular, muito menor, né, em relação ao treinamento de força que a gente conhece tradicionalmente, e permite com que essa atleta consiga treinar melhor. Essa é uma questão que eu tenho, por quê? Porque desde que eu iniciei também com voleibol, a gente começava a perceber que a gente, quando se você for fazer um período base, de base, com força lá, com volume alto e tudo mais, aquela preparação de base, por mais fisicamente seja importante, ela tecnicamente ela é horrível. Ela é péssima, ela tem que diminuir muito treino, às vezes. De quadra, dependendo da equipe que você tem, se é uma equipe de alto nível técnico ou baixo, por exemplo, qual que seria a nossa estratégia a tomar? Você precisa que ela melhore a condição técnica dela, né? Não que física não, mas isso acaba sendo importante. Então, quando a gente fala mesmo dessas duas situações de extremo, baixo nível técnico e alto nível técnico, a gente está vendo que mesmo alto nível técnico, ele precisa trabalhar em condições ótimas para executar sua função. E para mim, hoje, em modelos de treinamento para o voleibol ou esportes de potência, por exemplo, seria o trabalho de alta potência com treinamento baseado em velocidade ou carga ótima e os trabalhos biométricos. Sendo que aí você pode falar melhor que eu, que você é mestre nisso, pensando que hoje a literatura, quando fala de pliometria, traz até benefícios em volumes baixos, né? Então. O que que acontece? Antigamente se treinava muito pliometria, subia a escada, descia a escada, nem tanto que tem atleta com 20 e poucos anos já não conseguia mais jogar por
Sem
causa de dor.
joelho já também, né?
Hoje a gente vê que o treinamento pliométrico, uma, duas vezes por semana, se não me engano, são de 40 a 60 saltos ali, você fazendo bem executado, você consegue fazer com que o atleta tenha uma melhoria da questão neuromuscular junto com treinamentos de alta potência. Que aí a gente vai falar aí, por exemplo, de em termos de milissegundos, né, de execução de movimento, por exemplo, que o voleibol, a pliometria é muito importante por causa disso, que utiliza muito mais peso corporal, né? Então, não é que nem você pega esporte de judô, que tem peso corporal,
É uma resistência externa, né?
Isso. Então, o que a gente tem o máximo é a bola. Então, a gente tem que ter essa questão, pelo menos de olhar o protocolo, como eu falei, olhar qual é a tua situação. Qual é o teu público? Se aquilo vai ser importante você inserir realmente, quais são os custos, né, disso aí para você poder executar dentro da sua equipe, para você desenvolver. E aí a gente está falando de um monte de coisa, como eu falei, não falamos estamos falando agora de treino, mas você vê, isso é gestão. De eu olhar se vai ser permitido, se aquilo vai realmente eu conseguir executar, por exemplo, esse tipo de estratégia dentro da equipe. E aí é onde eu falo, muitas coisas eu aprendi nessa questão, que a gente vai aprendendo todas as temporadas, todo dia, né? A gente vai aprendendo essa questão. Mas o mais importante é o que a gente está fazendo aqui agora. Discutindo pontos de vista, a gente vai concordar em 90% das coisas, como a gente já falou, que a gente concorda com muita coisa.
É.
De repente, 10% vão ser interessantíssimos para a gente pegar e ir para casa e falar, cara, isso aqui tem sentido. Deixa eu procurar um pouco mais, deixa eu ver isso aqui para a gente poder desenvolver o nosso trabalho.
Rodrigo, você ainda nesse tema. Então, assim, uma coisa que talvez você não falou, mas talvez ficou implícita, é a questão também da fadiga, né? Quanto é importante aí a questão do controle da fadiga no treino para você?
Para mim é assim, aliás, acho que a chave de todas o que a gente está querendo entender, né, de mensagem, por exemplo, dentro do podcast, quando a gente fala de treinamento, é você controlar realmente essa fadiga. Porque cada estímulo que a gente insere no atleta, a gente tem um resultado, né, uma consequência de fadiga. E quando a gente treina em estado de fadiga, o treino não é igual. Você tem mais erros. Você acarreta com os erros consequências psicológicas que você não treinou bem. E aí entra uma questão importante quando a gente fala de controle de fadiga e informação, né, comunicação sobre essa fadiga. Quando a gente consegue passar para a atleta que ela não vai estar em determinadas condições, determinadas semanas, ela consegue entender que os erros que estão acontecendo naquela situação é por causa de um treinamento, em demasia, por outras questões que não envolvem a capacidade técnica dela de execução. E aí, por isso que a literatura mesmo também recomenda que quando estão nessas fases, nós estamos nessa fase, que a gente consiga transmitir isso para o treinador para que a cobrança dele não seja excessiva. Para que você tenha uma dose, porque o exercício físico, como a cobrança, como tudo é um estresse, somado isso é onde a gente acaba tendo questão de fadiga. A gente está falando de fadiga física, mas existe a fadiga mental, que
Claro.
até é uma que eu estou tentando elaborar para o meu doutorado em relação ao monitoramento dessa fadiga mental. Por quê? O voleibol, ele é muita cognição, né? Ele é muito tomada de decisão. Você só pode colocar uma bola, uma vez na bola. Então, você precisa estar muito bem. Se você tiver, às vezes fisicamente você está até bem, mas fadiga mental, por qualquer coisa que seja, a gente sabe que o smartphone pode levar uma fadiga mental. Mas chegou lá, o atleta está lá uma condição no smartphone que levou ela a uma fadiga mental. Eu não controlei isso, ela entrou no jogo. Fisicamente, ela me deu todas as respostas positivas. Foi lá e tomou as piores decisões. Isso foi o quê? Quem errou? Né? Quem que não controlou bem essa fadiga? De certa forma, somos nós não conseguimos controlar tudo, mas é muito importante que a gente consiga, visualizar a fadiga como o carro-chefe, pelo menos para mim, nesse controle, para que a gente consiga deixar a atleta naquela carga ótima de trabalho para que ela consiga executar tudo que ela precisa dentro do treinamento.
Você vê, né? Mais um exemplo prático da que a gente acabou de falar. Se o cara pode querer trabalhar com vôlei, e eu te falo, cara, quando você joga tênis é a mesma situação, porque cada golpe é único, você só tem aquele um milésimo para acertar, e o cara tem que ter a precisão. Você vê, dois esportes que seriam distintos, né? Mas você vê como que se relaciona, cara. E aí você tem justamente esse lance, né? Então, você falou da fadiga, eu trabalho sempre com o conceito que eu aprendi da fadiga, que é a teoria do balde de água, né? Então, assim, o estresse, né, a fadiga entra como um fator de estresse, é igual o balde de água. Se joga um balde de água, você molha a pessoa inteira. Então, assim, o cara pode ter estresse físico, mas se o cara briga com a namorada, é estresse também. Se o cara tem né, tá com uma infecção no dente, é estresse também. Não tem, né, chega um momento que seu corpo não tá adaptando com tudo, né, ele não dá resposta para tudo. Então, o cara pode estar bem fisicamente, mas, né, tá mal em casa, o filho tá doente. Daí gera estresse, você não sabe se o cara está num ponto que o corpo possa responder satisfatoriamente a esse estresse, né? Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Entre para o cara, né, entre juvenil e profissional, qual seria mais ou menos a orientação sua, Rodrigo, em questão de se você pensar no na Na, na, no, no juvenil, as cargas ou os elementos que você tem que administrar no juvenil são os mesmos no profissional ou o que muda?
Para mim, sim. Eu acho que até, vamos colocar assim, dentro da questão do juvenil ou categoria de base, o cuidado tem que ser maior. Por quê? Ele só se torna jogador profissional se ele tiver condições físicas, técnicas, psicológicas para se tornar tal. Nem tanto que muitos morrem, né? Vão no
Sim.
funil, você vai vendo que são poucos que realmente viram profissionais, e principalmente profissionais de alto nível, que é onde ganha dinheiro, consegue ter uma boa condição, né? Então, quando a gente fala de esporte de base, a gente sempre pensa, e a gente vê isso no futebol, com todas as modalidades. Às vezes, eles são até os que mais treinam. E até mais com mais sem controle, porque o investimento não é feito na base, é feito no profissional.
Exatamente.
Só que para que você se torne um jogador profissional, você precisa ter todas as condições. E sem controle, você acaba, que aí a gente falou de controle de fadiga e tudo mais. Sem esse controle, quando você chega no profissional, e principalmente que às vezes o profissional treina menos, ele acha até um estranho, que trabalhava tanto na base, chega agora eu tô treinando menos. Ele acaba sentindo falta daquilo, e isso pode ser até um problema quando você fala de protocolo, de treinamento, e fazer com que ele pense em alguma coisa diferente para que você consiga fazer o trabalho com ele como preparador físico. Mas a questão é, o cuidado ele tem que ser muito maior. Cuidado tem que ser maior, por exemplo, gesto técnico. Você vai pegar o voleibol, tem o ataque e tem saque, que é praticamente o mesmo movimento. Quando você olha isso, se você pegar e olhar o número de repetições que é feito durante uma semana, de um microciclo simples, que às vezes o treinador não tem o cuidado de olhar para isso, e aí começa a surgir dor no ombro, o que que acontece com isso? Você fala assim, pô, o que que está acontecendo? Aí você vai falar assim, pô, vamos olhar aqui, a gente tem os números de quantas ações nós fizemos. Né, dessa mesma ação, aí você pega e não tem. Aí você vai falar, da onde saiu essa dor no ombro? Às vezes o atleta sabe, mas qual é a importância de saber de onde veio essa dor no ombro? Porque às vezes a gente não tem como dosar de uma forma assim, pô, eu fiz 150 ações
Claro.
e isso foi pouco.
Não,
Né?
dá uma cortada a 80% do máximo para dar uma poupada.
Não tem como. O que você tem que fazer é pelo menos saber de onde veio. Então, se a gente viu, por exemplo, pô, semana passada a gente saltou. Faltou muito, foi treino de salto a semana inteira. A outra semana você vê que a maioria dos jogadores estão apresentando dor de tíbia anterior, de tornozelo, de joelho, é porque algo daquela semana trouxe para outra. Isso não quer dizer que você não possa ter treinado da forma que você treinou, mas que você tenha que regular um pouco mais a sua carga de treino para que você consiga deixar suas atletas saudáveis de uma forma, né, que a gente chama de saúde para fazer a sua função. Para mim, atleta é como se fosse um cientista, como se fosse um cara que trabalha em qualquer situação. Eu preciso estar no meu melhor estado cognitivo para poder fazer minhas ações. Não adianta nada eu saber levantar como ninguém e eu chegar lá e estar totalmente despreparada mentalmente e fisicamente para fazer ação. Então, acho que passa por isso.
Você, Rodrigo, dentro dessa parte eu vi alguns posts seus, até gostei da simplicidade com que você coloca ali algumas coisas. Até fica o convite depois, pessoal. Vou deixar na descrição aqui do podcast para quem quiser depois, né, encher o saco do Rodrigo, mandar mensagem para ele.
É um prazer. Sem
Vou
problema, não.
deixar aqui na descrição para vocês poderem ver. Eu gosto muito, assim, a simplicidade com que está ali. E você me falou que você elabora os dashboards de informação, é isso também, Rodrigo? Conta mais um pouco sobre isso.
Isso, hoje eu comecei a estudar essa área de quase uma programação, né? Tem algumas programações mais avançadas como Python, como R, que é uma coisa que eu mexo bem pouco ainda, mas eu estou querendo mais para frente estar tá mexendo. Mas hoje eu estou mexendo bastante com DataStudio, porque o DataStudio é totalmente gratuito e tem como você fazer todos os gráficos ali, nem tanto que vou fazer até um jabá, como falavam antigamente. Estou criando realmente um curso como mexer no DataStudio, principalmente para elaborar gráfico, para fazer todas as métricas dentro do DataStudio. Tá? E também o Power BI. O Power BI, a questão dele é que ele tem o Pro, que você tem que pagar um valor, ou fazer um e-mail corporativo, que ele chama para poder utilizar. É um pouquinho mais complexo em relação à utilização, por isso que eu prefiro usar hoje o DataStudio. Mas é também uma ferramenta, o Power BI, que acaba se tornando importante nessa questão de comunicação e visualização dos dados. Tá? Hoje é o que eu trabalho, é o que eu estou tentando desenvolver. Desenvolvo para algumas equipes, mesmo de voleibol, que trabalhando no alto nível, equipes de base pedindo dashboard para poder se comunicar melhor, equipes profissionais de voleibol precisando e sabendo que eu também faço, eu acabo fazendo e deixando para eles utilizarem. Então, estou nessa pegada aí hoje para
É
poder.
possível pro cara que não seja tipo um cara que nem eu penso que nem um cara que nem eu tenho plataforma, né? Eu tive a fotocélula, então você tinha elementos para coletar dados, né? Hoje a gente tem aplicativo, celular que eu uso bastante. É possível um cara como eu entrar em contato com você e você construir isso como funcionaria?
Sim, hoje eu faço isso praticamente, né? Assim, eu estou de férias, aí eu estou pegando alguns trabalhos de. Aliás, mesmo eu estando na equipe, eu consigo fazer. Por exemplo, você trabalha com tênis, aí você fala, Rodrigo, quero quantificar aqui a prontidão, um exemplo. Quero saber como é que ele chega em relação a sono, horas de sono, qualidade, fadiga e tudo mais. Aí, ou você fala, ó, eu quero essas referências aqui, eu quero esses protocolos, ou você fala, você pode criar um para mim? Eu pego baseado na literatura, crio um, e aí você tem o painel. E ele é atualizado todos os dias conforme o atleta vai respondendo. Então, se eu responder aqui através do link, ele já sobe, você já abre o aplicativo, que a gente pode chamar assim, você já consegue visualizar. E aí você vê o estado dele antes do treino e prescreve o treino dele. Rodrigo, também quero a parte de carga interna, percepção, vezes o tempo de treino, tudo mais, tal. Eu consigo fazer, deixar a visualização toda pronta, com o logo da sua empresa, com tudo que você precisa, para que você consiga ter essa ferramenta de controle e principalmente. Eu acho que dá muito valor para o trabalho. Quando você pega aí um atleta, até personal trainer, se tiver algum personal que está por aí e quer fazer esse monitoramento do aluno, eu faço também, porque aí você começa a agregar mais valor, começa a ver aquilo que você planejou com aquilo que está sendo realizado, né? Que é a base para o monitoramento. E aí essa questão dos dashboards eu fui levando a fazer isso. Principalmente porque eu vi que tinha necessidade de se comunicar melhor, de ter uma ferramenta para fazer isso, e por isso que hoje eu estou desenvolvendo esse tipo de trabalho.
Pô, que legal, cara. Pô, Rodrigo, para fechar, tal, tá, até porque eu sei que hoje tá todo mundo com tempo corrido, mas a conversa é boa, e eu falei, se a gente fica aqui, podcast,
Falando de treino.
a gente fica conversando e daqui a pouco começa até então outras coisas da vida, mas para manter o foco aqui, né? Assim, eu tô repassando muitas das perguntas que eu recebo de pessoal que trabalha com voleibol. Tá? Então, assim, você acha que um protocolo mínimo de alguém que mexe com voleibol, vamos pensar no cara que está começando, baixa estrutura, que nem começou lá, né? Começa sem nada, você chega lá, o cara quer sair da faculdade, quer saber, quer fazer, mas não tem. O que seria o mínimo que você acha que dá para o cara começar a fazer?
Aí eu vou ser repetitivo. Novamente, monitoramento. Por quê? Porque ele é subjetivo. Uma tabela de percepção de esforço, de fadiga, você pega na internet de graça. Mesmo que você não tenha o dashboard, que você não tenha, tenha estudado a fazer dashboard, que não é uma coisa facinho, né? Não é difícil, mas não é uma coisa facinho, demanda tempo. Você pode fazer isso no papel, se quiser. Mas é uma forma de você começar a criar estratégias baseadas nessas informações. Porque se eu não tenho estrutura, como você falou, por exemplo, eu tenho uma academia muito ruim, eu não tenho horas de treino, às vezes eu não posso treinar todos os dias, posso treinar uma vez por semana musculação, porque às vezes tem lugar que só dá isso. Isso é importantíssimo para você ver, até dentro dos estímulos que você dá durante a semana, qual foi o mais forte, qual foi o mais fraco. Quando você teve jogo, qual foi o estímulo que você deu, como que as atletas estavam. Então ali você tem praticamente um desenho do caminho que você trilhou. O problema é, mesmo sem estrutura ou com estrutura toda, se você não tem o caminho que você trilhou, você não tem como mostrar o que que você fez durante o ano todo. Porque se você for depender, como eu falei para você, até acho que foi antes da nossa entrada, falando, pô, se eu dependesse dos resultados em si, tipo, ser campeão de várias competições para chegar em equipe de alto nível, eu não estaria. Por quê? Porque justamente nós não estamos geralmente em equipes de alto nível.
Sim,
Você vai trabalhando.
claro.
As pessoas olham o teu trabalho porque correlacionar o seu trabalho com o desempenho geral, ele é muito multifatorial. Não adianta, você vai pegar uma melhor equipe, às vezes o trabalho não é o melhor, mas ele tem melhor equipe, certo? E não é falando que é ruim, é
Não é
ótimo ter ótimo.
exato, mas não é a excelência, às vezes, né? Só falei, né?
Sim.
Nem todo, nem sempre o cara é a excelência, às vezes o cara tá no bom o suficiente. E tá certo
Sim.
também, não tá errado, mas a gente está pensando em termos de excelência. Estou falando, alguém que quer trilhar esse caminho para chegar na excelência, né?
Com certeza. E aí entra a questão dessa projeção de desempenho e monitoramento. Para mim, ele é a chave da gente encontrar algumas respostas. Não digo todas, porque vou ser muito, né, otimista, mas de você encontrar respostas ali, cara, que você não iria encontrar se você não tivesse essas informações. Mesmo você, às vezes, fazendo, pô, eu sei o que está acontecendo, porque eu tenho experiência. Quando você mostra esse caminho para as pessoas, você começa a ter mais valor, você começa a entender mais até o próprio contexto daquilo que você está, né, adquirindo ao longo do tempo, para que você consiga vender melhor a sua ideia. Então, e até mostrar, por exemplo, a gente fala de monitoramento de fadiga, de um monte de coisa, mas se eu controlar num simples gráfico de pizza dentro de um dashboard a frequência de treinamento, eu vou mostrar assim, olha, de, sei lá, 100 treinamentos, eu consegui 10% só de horas de academia. Aí você vai falar, pô, a equipe tá fraca. Aí você fala assim, olha aqui, eu tive 10%, ou seja, você está cobrando uma coisa, realmente que eu acho também que a equipe tá fraca, mas olha o quanto que eu tive de oportunidade de treinar essa equipe. Ou seja, o que que mostra para quem tá te cobrando? Que você tem uma informação ali que dificilmente alguém vai, né, conseguir derrubar para poder falar que o seu trabalho não foi bem feito. Você foi, fez o máximo dentro daquelas condições que você tinha, mas isso está documentado. Isso está mostrado ali, está bem, escrito ou anotado para que você consiga discutir com as pessoas.
Algumas métricas que você acha legal no vôlei seria o quê? Monitorar o salto, força, isso? Quais seriam? Um básico para o cara começar?
Ó, para começar, o status neuromuscular através do teste contra movimento. Tá? Além de ser muito específico, porque a modalidade de voleibol salta muito, né? O principal, o alcance é o principal dentro do voleibol para sucesso, né, dentro da modalidade, ele te dá o controle junto com as outras métricas, sempre pensando que uma métrica só ela pode ser importante, mas quanto mais métricas você tiver que também condiz com aquilo que você quer, não é fazer um monte de coisa também, para que você consiga monitorar melhor o seu atleta. Então, quando você faz uma avaliação de status neuromuscular, por exemplo, que seja com três saltos ou com oito, que nem o do Claudino, que é o protocolo de oito saltos, você consegue visualizar melhor o que está acontecendo com a sua equipe. Então, é um protocolo, acho que é o básico, caso você consiga, que nem hoje você pega o MyJump, o aplicativo, você consegue fazer. Lógico que o MyJump com 14 atletas, toda
Claro,
semana
não, isso é outra questão, claro.
mas você consegue dar uma, fazer algum tipo de logística, vou avaliar três essa semana, avalio três na outra. O importante é a gente estar coletando essas informações. Então, para mim, como é um teste muito específico dentro do voleibol e faz com que eu consiga correlacionar com outras métricas que eu posso coletar de forma simples, eu acabo orientando mais, acho que essa métrica como mais importante
O
dentro do
CMJ,
teste.
legal. Então, assim, a ideia seria essa, né? Começa pensando aí nas capacidades, né? Busca aí algum teste que dessa capacidade, começa a controlar. Eu acho que é uma ferramenta tecnológica mais depois o papel e caneta é a famosa planilha do Excel, né? Pelo menos ali você consegue criar uma tabular, né? E começar criando e criando essa também essa Você falou essa condição de trabalho, né? De você estar tá monitorando o seu treino, você estar tá registrando isso para você ter a sua autoanálise e para você também poder ter base para quando você for discutir com outros grupos de pessoas. E aí, claro, quando você vai evoluindo, você pode pensar em investir no dashboard com o Rodrigo. Você pensa assim, não, porque o que você falou faz total sentido, porque também assim, não adianta o cara querer chegar agora e já querer fazer, eu acho. Se você começa já fazendo, mesmo que você não possa. Eu assim, cara, a questão foi como eu tive experiência de laboratório, quando eu saí da USP e comecei mesmo na prática, não tinha dinheiro, mas, pô, a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei um tapete de salto, entendeu? A primeira chance que eu tive, eu comprei uma fotocélula lá que era de pilha, não era nem validada, mas eu queria, entendeu? E você vai anotando isso, né? E aí depois, com o tempo, também isso foi dando expertise, como você fala, porque quando os caras do tênis me olhavam, pô, o cara nunca jogou tênis, mas quando o cara fazia o teste, avaliação comigo, eu explicava por que estava fazendo aquilo, e tinha um instrumento para medir aquilo, e aí os caras me davam essa segurança, de falar, pô, o cara sabe o que ele tá fazendo. Ele nunca pegou numa bola, uma raquete, uma bolinha. Mas o cara tá falando faz sentido, e o cara tá me explicando por que que isso vai funcionar no meu golpe, por que que isso vai funcionar para melhorar meu saque, e vai por aí, cara. E aí depois, como eu falei, se você quer ingressar na excelência, você vai buscar isso, você quer uma forma de trazer essa informação de uma forma bem feita, né? De uma forma que você possa ter sinergia com todo mundo ali. Rodrigo, cara, obrigado, velho, de verdade. Muito feliz de saber que caras como vocês chegaram lá, tá? Porque a gente sabe a luta que é, a dificuldade que é, e o quanto isso ajuda a área, isso que eu falo, né? Você ter cada vez mais caras capacitados, caras que têm um alto nível, que têm esse jogo de entender fundamental para mim, de que, pô, você tem que ter base científica, mas um cara, o esporte é 100% científico. Você tem que trazer a parte científica que importa e você também tem que ter essa vivência prática, cara, porque não adianta também você querer ser, como eu falo, protocolinho, ai, né, só no dashboard com tudo. Você tem que desenvolver esse outro lado e você também não pode ser só o praticão, que ah, eu, né, e não ter mais, não trazer essa catapulta que a ciência te dá, entendeu? Então isso, eu acho que isso é. Então, pô, quanto mais caras como você chegam lá, atingem nesse nível, você abre caminho para quem vem de baixo, porque você vai quebrando essa cultura, entendeu? Você vai trazendo essa coisa, vai modificando o ambiente e com certeza, onde você trabalha, o próximo que vier, né? O cara fala mais ou menos, pensa mais ou menos como você, ou tem uma visão mais ou menos parecida. Esse cara sofre muito menos. Esse cara vai,
Não,
então
mas é.
provavelmente esse cara vai ter um ambiente até melhor, né? E então assim, cara, eu acho muito legal, por isso que eu quis trazer essa conversa aqui com você. Te agradeço de montão, cara, tá? Te desejo muita boa sorte aí. Que, pô, você possa chegar lá onde você, nos seus objetivos aí, meu.
Poxa, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Sempre, como você falou, de acompanhar os cursos. Eu sempre acompanhei, vi aí os cursos que você tem dado, incentivado a galera também a entender melhor, principalmente um assunto tão complexo como é a pliometria, né? E eu fico mesmo contente de estar aqui conversando, passando um pouco daquilo que a experiência, daquilo que a gente conhece ao longo da didata, reencontrar um cara que, pô, há 10 anos, como você falou lá atrás, não tinha nem cabelo branco, né? Praticamente. Trocando ideia sobre treinamento, começando tudo, tentando fazer uns artigos, algumas coisas juntos e tal. E a gente hoje se encontra falando sobre alto rendimento, né? Todo mundo já praticamente estabilizado em suas condições. Então, acho que isso é importante. E falando sobre o assunto, cara, fundamental, que é para dentro do esporte, que para mim, né, é fundamental, e ajudará muito a modalidade que eu estou hoje, que é trazer cada vez mais ou levar cada vez mais informações. Lembrando que a ciência, por mais que a gente leve muita coisa tal, e como o praticão, que nem se falou, esses dois extremos, né? A gente tem que ser um pouco inteligente só de entender que a gente não sabe tudo e que todas as formas de aprendizagem, seja ela na experiência, seja ela na ciência, seja ela de qualquer forma, ela acaba sendo importante para a implementação de qualquer tipo de trabalho. Então, a gente está aqui conversando, eu aprendi muito com você. Isso é com certeza, cara, a gente aprende, por exemplo, nos teus posts, como outras pessoas aprendem no meu, que eu vou aprendendo no outro, e assim a gente vai aprendendo, e assim a gente vai fazendo com que a modalidade, o esporte, se alavanque. Porque só assim também, quando a gente vai pensar, a gente também vai ganhar mais dinheiro, isso é também importante, né? Para a gente conseguir ter as nossas coisas, fazer o nosso trabalho com excelência, porque o nível que a gente chega, às vezes, dentro do esporte, se você for olhar até em equivalência de salário, em outros lugares ganham-se muito mais. Então, a gente quer, de certa forma, mostrar que o nosso trabalho é importante, que não é falar 3 de 12, 3 de 10, 3 de 8.
Claro.
Existe ciência, existe muito trabalho por trás, tá? Para que a gente consiga fazer um atleta chegar no alto nível.
Claro,
E obrigado.
quanto mais sobe o nível, sobe a vara, mais sobe o preço também, é assim, cara. E tem que ser isso. Eu falei, tem que puxar a vara para cima, porque a gente quer, todo mundo também quer ganhar bem, quer poder viver disso, né? Quer poder
Sim.
também desfrutar aí do trabalho. Obrigado, viu, Rodrigo? Então, assim, ó, para o pessoal, aqui na descrição, vou deixar aqui também o primeiro link para quem quiser fazer o curso presencial, fechando, como eu falei lá no começo. Para quem quiser participar do curso presencial, mas também está o link de contato aqui do Rodrigo lá do Instagram, para você seguir ele, para você ler os posts dele. Agora que você escutou e você vê lá o Instagram, faz muito mais sentido. Você vai perceber, né, que tudo, a simplicidade que está lá, tinha muita coisa muito mais profunda. Ele cavou muito mais fundo do que parece, né? Está escrito de forma simples, mas agora você entende a profundidade com que ele colocou o post ali. E como eu falei, se você tem esse interesse, né, de conhecer esse lado, de desenvolver esse lado da informação, como o Rodrigo apresentou aqui, cara, manda mensagem lá para ele. Você vê o cara super humilde, super aberto, que
Fazer uns 10 comigo,
Hã?
fazer uns 10 comigo, uns dashboards comigo.
Faz ali, tá? Aí qualquer coisa você fala, ouvi lá do treinamento esportivo, de repente você chora um cupom de desconto para ele. Tô brincando. 1, 2, 3.